Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Ao mesmo tempo que cumprimento meus colegas, também aqui com alegria, quero também mandar meu abraço, meus cumprimentos a toda a população dos nossos demais estados da Federação Brasileira, do Distrito Federal, que acompanha esse trabalho. Mas hoje também, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu queria levar meu abraço, meus cumprimentos a todos os evangélicos do Brasil, mas especialmente aos evangélicos do estado de Rondônia. Eu fiz um pronunciamento ontem aqui nesta casa, em 2003, como governador do estado de Rondônia, num projeto de lei que eu sancionei, criando o Dia do Evangélico no nosso estado. E dia 18 de junho, nesta data, nesta terça-feira, é comemorado no nosso estado de Rondônia o Dia do Evangélico. Não só evangélico, como demais denominações religiosas, demais líderes religiosos, especialmente as senhoras do Círculo de Oração, que estão sempre, ou à noite, ou na igreja, ou de madrugada, se joelhando e orando pelas autoridades. E com certeza não está sendo diferente nas suas orações nesse momento que o Brasil vive, na manifestação de 80% dos nossos jovens, 10% de idade média e mais 10% que participa de pessoas com experiência extraordinária, como alguns costumam dizer, da terceira idade, e eu costumo dizer que são as pessoas mais experientes que convivem junto com a gente, que são os nossos pais, avós ou bisavós. E ao mesmo tempo que eu trago aqui meu abraço a toda a população evangélica de Rondônia e do Brasil afora, mas especialmente por esse dia que é comemorado, mas não é comemorado em festa. Em festa de boteco, não é comemorado em festa com artista de rock, não é comemorado essa festa em bagunça ou baderna. Essa festa do Dia do Evangélico é comemorada em ato público, nas igrejas, nos quatro cantos do meu estado, onde todos os irmãos vão lá para poder orar, participar, especialmente orando pelas autoridades. Além de parabenizar e dizer que com alegria esse dia especial, eu não poderia deixar nessa tribuna de falar e ao mesmo tempo de acompanhar da maneira que eu estou acompanhando o que está acontecendo a nível nacional. Ao mesmo tempo que a classe política está preocupada, ao mesmo tempo que a classe política em alguns estados estão com a orelha em pé, eu quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que tudo isso podia ter sido evitado. Toda essa manifestação podia ter sido evitada, mas ao mesmo tempo, alguns administradores públicos, infelizmente, pagou para ver. É como disse meus colegas agora há pouquinho que usaram esse plenário, não é um partido político que está encabeçando essa manifestação, é o anseio, é a energia do nosso jovem que não aguenta mais e está indo na rua e está gritando pela situação que estão vivendo. Nós vivemos nesse país que as regras são gerais. Os estados, um com o outro, não tem benefício quando se fala, especialmente do preço do petróleo, do combustível. O nosso país não tem diferença quem compra um ônibus de transporte urbano ou coletivo no Nordeste, ou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou em Brasília ou São Paulo, ou se alguém compra também um ônibus no estado de Rondônia. O preço é o mesmo. O que nós não podemos concordar e não podemos admitir é essa distorção de estado. Eu fui governador e eu não consigo entender, senhor presidente, Como a tarifa do transporte urbano no Rio de Janeiro é R$ 2,80, foi para R$ 2,90, e essa mesma tarifa, o município de Porto Velho, não, o município de São Paulo, da capital, pratica R$ 3,20. Qual é a diferença em cima disso? Se os impostos são os mesmos, os tributos, se os veículos que roda, quem vende, vende para o Rio de Janeiro, vende para São Paulo. Eu não consigo entender essa discrepância que tem e essa diferença que tem de um estado para outro. Mas a manifestação não é só exclusivamente pela tarifa de ônibus. É pela situação que muitos gestores públicos, na verdade, estão fazendo com nossos estados, estão fazendo com as nossas regiões e com o nosso município. A exemplo disso, nós temos aqui, a nível nacional, um incentivo para fomentar o emprego na indústria automobilística, para comprar veículos, com redução do IPI. Enquanto nós não temos dinheiro suficiente para infraestrutura nas nossas rodovias e no nosso perímetro urbano dentro das nossas cidades. Esse incentivo que está sendo dado para quem compra um veículo, eu, empresário e homem público, eu sou contra. Quem tem condições de comprar um carro de 30, 40, 50 mil, 100 mil, tem condições também de pagar o imposto. É inaceitável. Quem está fazendo manifestação hoje é quem não tem nenhuma moto, não tem nenhuma bicicleta, não tem nenhum carro. Os estados e os municípios, infelizmente, estão capenga porque estão perdendo parte da sua receita. E a maioria vive com o Pires aqui nas mãos pedindo esmola para o governo federal, ou para os deputados, ou para os senadores das suas emendas. Quando era fácil de resolver isso. Acaba-se com o incentivo do IPI para os carros. E quem vai comprar carro com 3 mil mais caro, 3 mil mais barato, 5 mil mais caro, mais barato, vai comprar igual. Não vai desistir por causa disso. Essa conversa, porque se comprar porque tiver redução de imposto, gasta muito mais, é só questão de antecipação. O que precisa é ter uma linha de crédito, nosso presidente, eterno presidente, José Sarney. O que nós precisamos é uma linha de crédito para os nossos consumidores de juros subsidiado barato para comprar veículos. E essa diferença de isenção de imposto, de IPI, de ICMS, de ISS, contribuição social para o transporte urbano das nossas capitais. É inaceitável quando um servidor, público ou privado, se desloca de uma cidade para outra dentro do perímetro urbano das nossas capitais, que gasta 2, 3 horas dentro de um ônibus. E o transporte coletivo, me desculpe a expressão, para não falar que é uma palavra feia, é uma porcaria. É precário, não tem investimento. Os transportes coletivos superlotados. Infelizmente, nós vivemos no país que mais arrecada imposto e o que menos que aplica na infraestrutura para poder facilitar a vida de todas as nossas pessoas, dos nossos amigos. Mas essa manifestação que está acontecendo no dia a dia, que algum estado foi pacífico, igual São Paulo, o Rio de Janeiro com mais de 100 mil pessoas na rua, parabéns a quem fez, a quem promoveu e fez a manifestação pacificamente. E aqueles 300 baderneiros que estavam no Rio de Janeiro, que quebraram a Assembleia Legislativa, devia estar na cadeia. Não é meia dúzia, não é 300. Que se aproveitaram da manifestação, que depredaram, botaram fogo, praticamente quase assassinaram policiais que estavam dentro da Assembleia Legislativa, sem poder reagir, sem poder fazer nada. Esses 300, na verdade, não pode estragar a moral e a dignidade de 99.970, eu não sei quantos, pessoas que fizeram e participaram da passeata no Rio de Janeiro. Então não é 300. É por isso que eu quero pedir para os organizadores dessas manifestações, faça uma faxina, pega esses que estão se encapuzando, usando a passeata, de alguma maneira para saquear, ou de repente para roubar, colocando vocês em xeque, quando na verdade essa passeata é pacífica, ela está reivindicando direitos e, ao mesmo tempo, pode ampliar muito mais. Pode ampliar por uma questão muito simples. Muitos estão aqui comentando que nós temos que diminuir a idade penal para punir os marginais de 16, 17 e que não completou 18 anos. Eu sou contrário. Eu tenho uma emenda aqui num plebiscito para o ano que vem nas eleições, já que esse Congresso, nem o Senado e nem a Câmara aprova nenhuma lei para poder dar direito, aos menores, que hoje são menores, mas dar direito aos jovens de 16 e de 17 anos a ter sua carteira de habilitação, a ter o direito de ter identidade e andar com maior idade, para ir numa discoteca, numa boate, ir na igreja ou viajar para esse Brasil lá fora, até para o exterior. Mas muito se comenta, não, estamos fazendo uma lei para diminuir a idade penal. É o contrário. Nós, e essa emenda, esse decreto legislativo, que eu entrei aqui nessa casa, no plebiscito do ano que vem nas eleições, é para dar condições aos 95% dos nossos jovens que são decentes, que são honestos, que são sérios, que ajudam seus pais, que trabalha, que ganha seu sustento e quer ter uma moto, quer ter um carro e quer desfilar e quer andar e não pode porque a legislação não permite. E aí diz os políticos, não, diminuir a idade penal porque vai prejudicar esses santinhos. Eu quero dizer para vocês, se alguém está com dó desses delinquentes de 16, de 17 anos e acha que eu estou errado, leve para sua casa, leve para sua empresa, coloca dentro do seu lar, porque dentro da minha não entra, não. Dentro da minha não entra, não. Mas tem centro de recuperação. Não recupera quem está torto, não, gente. Esquece. Tem jovens aí, travestido de adolescente, que são bandido, que infelizmente acaba com a moral e a dignidade de qualquer família. Portanto, eu sou a favor, sim, de dar o direito da maioridade, não para bandido e delinquente, mas para esses jovens lutadores e guerreiros que querem, ao mesmo tempo, a autonomia de se deslocar com responsabilidade e, com isso, facilitando a vida dos nossos pais. É por isso que eu quero aqui aproveitar essa aclamação popular em cima das tarifas de ônibus. Aproveita quem está organizando, quem está passando as mensagens. Aproveita e inclua junto nisso. Começam a discutir e debater essa questão da maioridade. Porque é vocês que estão caminhando. E a maioria desse pessoal que está participando, igual participou ontem aqui na frente do Senado. Eu vi muitos jovens de 17 anos, de 16 anos. Então, portanto, o que estamos vindo e assistindo a nível nacional, um ato cívico de pessoas honradas e sérias que estão buscando e trabalhando para buscar seus direitos na aclamação popular. Mas não podemos aceitar, não podemos convalidar alguns grupos infiltrados querendo estragar um trabalho da maioria. Portanto, eu quero parabenizar essas manifestações que aconteceu ontem, sem que acontecesse ou como aconteceu no Rio de Janeiro. Senhor presidente, da maneira que aconteceu no Rio de Janeiro, é inaceitável. Da mesma maneira, se alguém entrar aqui, igual entraram ontem aqui no Senado, mas pacificamente, ordeiramente, tem o meu aval e pode ter certeza que eu vou continuar aqui nessa tribuna defendendo para acabar os impostos, para acabar esse incentivo de impostos que estão dando para carros e para veículos e passe para a tarifa de ônibus, que assim vai atender toda a população de baixa renda desse país, que vai no dia a dia se deslocar da sua casa até no trabalho ou da sua casa até nas faculdades ou até na escola, com custo infelizmente alto para essas famílias que têm que simplesmente pagar esses custos. Então, portanto, não podemos aceitar que no Rio de Janeiro se pratique um preço de R$ 2,90. No outro estado, R$2,70. Aí, de repente, tem um estado que pratica 3,50. Tem um estado que pratica 3,20. Não podemos aceitar isso. Isso é inadmissível, senhor presidente. Tem alguma coisa errada. A fábrica é a mesma, os ônibus são os mesmos, o diesel é o mesmo, porque sai das mesmas refinarias. Os impostos são os mesmos. E aí eu queria fazer um pedido especial para a nossa presidente Dilma. Queria fazer um pedido especial para a senhora presidente. A senhora é uma guerreira, uma mulher de rocha. E eu tenho uma caneta aqui no bolso. Eu gostaria de passar essa caneta para a senhora. Que numa canetada só, a senhora acaba com essa manifestação a nível nacional, acaba com a farra, com o incentivo de veículos e já deixa acordado, acertado com todos os governadores, que todo o ganho que os estados vão ter com o aumento da receita em cima dos impostos de veículos de carro seja repassado para as tarifas do transporte coletivo urbano. É só a canetada. Mas para isso tem que ter um acordo com os governadores e com os prefeitos, porque ninguém quer perder sua fatia, ninguém quer perder o seu quinhão na receita que temos no dia a dia. Mas é importante também lembrar que esse incentivo que temos hoje, da mesma maneira que nós discutimos hoje na CAI, na comissão, da mesma maneira que discutimos hoje na CAI, um projeto que está tramitando autorizativo, que autoriza a prefeitura e o estado a dar isenção de imposto para as empresas de transporte coletivo. Gente, isso já está autorizado, só basta fazer, é questão de querer. E a fatura, o imposto é tão pequeno, que o atendimento social para os nossos acadêmicos, para os nossos alunos, para aqueles que trabalham e precisam do transporte coletivo, vocês não sabem como aquilo é importante. É aquele ditado, é de centavo em centavo que se faz uma grande poupança. É de real em real, que economiza é que sobra uma boa poupança no final do mês. Então, portanto, eu quero aqui, eu sei que tem várias manifestações programadas para hoje à tarde, durante a semana, eu queria pedir, fazer uma solicitação a todo mundo que vai participar. Faço e continuo fazendo uma manifestação reivindicando os seus direitos pacificamente. Inclua junto, nos pedidos de vocês, a maior idade penal para os bandidos, mas a maior idade para que os nossos jovens possam ter a carteira de habilitação, o direito da maioridade e ter os direitos, obrigações e deveres no dia a dia. Portanto, senhor presidente, nós se colocamos à disposição e esperamos que não sejamos a nível mundial da maneira que aconteceu e da maneira que está acontecendo, como se fosse um país sem comando e sem rumo. O país tem comando e tem rumo e tem legislação. O que nós não podemos aceitar é alguns no meio que se infiltra e acaba, de alguma maneira ou outra, não desmotivando, mas tentando desmoralizar uma reivindicação justa e certa que a nossa sociedade tem cobrado da classe política. A exemplo disso, tem razão os manifestantes de Brasília quando falam que o valor que está sendo gasto na Copa do Mundo é muito alto. Enquanto um estádio para se construir no Nordeste gasta R$600 milhões, o estádio do Distrito Federal gastou R$1,2 bilhão e falta mais 300 no entorno. Eu já vi alguém comer dinheiro, mas igual dessa maneira não tinha visto não. Tem alguma coisa errada e esses erros têm que ser banidos e tem que punir essas pessoas para que nós, homens públicos, podemos aqui na tribuna ou em qualquer lugar que estamos, continuando defendendo as pessoas de bem, íntegras e sérias, que querem o melhor da nossa população. Que Deus abençoe todo mundo. E um abraço para os evangélicos que estão festejando hoje em Rondônia o Dia do Evangélico. Obrigado.